Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Turismo e Mobilidades. Desde 2020, temos usado esse espaço para produzir conteúdo no âmbito do ensino e aprendizagem de lazer e turismo, especialmente em função dos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Nessa quinta temporada, teremos episódios produzidos por estudantes da disciplina Turismo e Transportes, do curso de Lazer e Turismo da EASH USP. Cada episódio traz estudos de caso que são ferramentas e espaços adicionais de aprendizagem associados ao ensino de transportes para o turismo. Esperamos que você desfrute desse conteúdo, se puder, difunda o podcast e aproveite essa viagem.
Olá, viajantes! Meu nome é Tatiana Barpe, sou discente de Lazer e Turismo e monitora da disciplina Turismo e Transportes, que neste semestre origina a temporada 5 do podcast Turismo e Mobilidades. Neste oitavo episódio, a nossa viagem será sobre um veículo de duas rodas, presas em um quadro de tubos metálicos e movido pelo esforço do próprio usuário, ou seja, um veículo simples, sustentável, econômico e que faz bem à saúde. Sim, nós vamos de bicicleta. A procura e a valorização deste modal de transporte tem aumentado consideravelmente. E em 2018 ganhou da ONU um dia para chamar de seu. O dia 3 de junho é o Dia Mundial da Bicicleta. É um dia para impulsionar o uso da bike, de valorizar os seus benefícios, dia de luta pelos direitos dos ciclistas e por uma política de mobilidade mais sustentável. Bom, e sobre as duas rodas, vocês podem imaginar que o ciclista tem um ponto de vista diferente do espaço, né? Agora some a isso um ventinho no rosto e aquela sensação de liberdade que é pedalar, e você vai perceber que tem tudo a ver com lazer e turismo, não é mesmo? Então, para nos instruir sobre o chamado cicloturismo, acompanhem a seguir uma entrevista com um especialista no assunto, Luiz Saldanha. Ele é turismólogo, pesquisador e doutorando em engenharia de transportes e estuda a relação bicicleta e lazer e turismo. Vocês vão conhecer as três dimensões do cicloturismo, os desafios e a luta para a consolidação de rotas em um país com política rodoviarista, como é o nosso, né? A importância de uma gestão participativa e ainda sobre os eventos que ele organiza, como o Encontro para o Desenvolvimento do Cicloturismo, o EDESC. É, essa rota é comprida, né? Mas estamos de bicicleta, então bora pedalar!
A gente recebe aqui hoje, então, Luiz Saldanha, bacharel em turismo pela Unirio, mestre e doutorando em engenharia de transportes pela COP-UFRJ, é coordenador de projetos do Planet, Instituto de Planejamento Estratégico de Transportes e Turismo, desenvolvendo pesquisa dentro do Observatório de Cicloturismo e do Programa de Turismo de Natureza. Também integra o Conselho Consultivo do Observatório da Bicicleta da União dos Ciclistas do Brasil e o GT Modais, da Rede Brasileira de Trilhas, de longo curso, atua em projetos e pesquisas relacionadas à mobilidade sustentável, ao turismo de base comunitária e ao uso público em unidades de conservação, com ênfase na interface dos modos ativos, ciclismo e caminhada. Sua linha de pesquisa é direcionada nos processos de governança frente ao desenvolvimento regional, pautando as análises de impactos socioeconômicos e ambientais, junto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030 da ONU. Faltou alguma coisa? Longo currículo, quer se apresentar um pouco mais?
É isso, acho que o importante é mostrar, basicamente eu sou turismólogo, estou dentro da engenharia de transporte justamente para ter essa discussão de intersetorialidade no turismo e lazer, quando a gente trata, por exemplo, a bicicleta. Então é sempre muito importante compreender todos os caminhos e interfaces possíveis para o turismo. Então o turismo também está em vários, o turismo e o lazer principalmente, né, estão em vários outros setores. Então acho que é basicamente isso. E queria agradecer o convite e que é um prazer participar desse podcast aí, que é muito importante.
Então, para começar, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais básica, que é que a gente já sabe que o cicloturismo promove melhorias socioambientais e tem muito, impulsiona a economia, e a gente queria perguntar o que é o cicloturismo e como você vê esse mercado no Brasil atualmente.
Excelente pergunta. O cicloturismo, ele abrange qualquer atividade recreacional, né, então seja para turismo ou para lazer, em cima da bicicleta. ele entende a bicicleta como um modo de transporte que deve ser, pode colocar como segmento, se quiser tratar de uma forma mercadológica, de venda de produtos e tudo mais, mas o cicloturismo, ele é uma atividade. Ela acaba permitindo que você conheça vários detalhes da sua cidade, então você está fazendo ali a prática do cicloturismo. Tem as cicloviagens, que são as mais famosas, né? Que até confunde mais o termo com as cicloviagens, vários dias e tudo mais. E a gente tem também a visão do próprio ciclismo em férias. O ciclismo em férias é quando o ciclismo não faz parte total da viagem. Você está dentro de uma viagem, de um passeio, e resolve fazer um passeio de um dia de bicicleta, ou de dois dias. Então, existem essas três grandes dimensões aí do cicloturismo. Quando se entende cicloturismo dessa forma, e vocês que tratam o turismo e lazer bem explicitamente, então é interessante que o cicloturismo também compreende as atividades de lazer dentro da cidade. E no Brasil, né, a situação do cicloturismo no Brasil é como uma tendência que se consolida cada vez mais, e a pandemia, as pessoas começaram a buscar ainda mais, não só atividades ao ar livre, como de bicicleta. E o cicloturismo está ali perfeito para isso. As pessoas começaram a descobrir que podem conhecer a própria cidade. E então tem diferenças básicas, né, quando você trata um deslocamento para fins de trabalho, estudos e tal, que a linearidade está ali em primeiro e segundo lugar, né, então você quer chegar o mais rápido possível, mas quando você está falando de cicloturismo, você quer os lugares mais com maior número de atrativos, paisagens. Então, na hora de pensar uma rota de cicloturismo, né, obviamente você acaba buscando os caminhos que vão ser que vão garantir essa experiência ao viajante. Então, você conseguindo garantir isso, fica muito mais fácil de você conseguir atrair, captar mais usuários para a rota.
Muito interessante isso que você traz, Luiz, sobre essa questão do cicloturismo no Brasil. Durante as pesquisas, a gente encontrou a Rota Marcha Prado, que é uma rota que faz o trajeto São Paulo-Santos. Eles fazem esse trajeto há mais de 10 anos e sempre tem problemas com relação à polícia rodoviária, né? E aí, no ano passado, eles se depararam com um novo empecilho, que, mesmo conseguindo passar pela polícia rodoviária, eles passaram a se deparar com seguranças do Parque Serra do Mar, correndo risco de ser multados por crime ambiental, porque essa rota ela passa por uma unidade de conservação do parque, né? E aí, eles estavam indignados, indagando, né, se eles eram quem causavam mais danos, assim, né, os poucos ciclistas que passam por ali, ou são os milhares de carros que passam por uma rodovia próxima, liberando gases poluentes, etc. O que a gente viu também é que eles se organizaram com um comitê para questionar o poder público com relação a isso, para poder viabilizar essas rotas, né, e alinhar isso junto com esses órgãos. Eu queria saber de você qual a sua opinião sobre isso, né, o que, que você ver nessa situação.
O caso da, né, da Rota Márcia Prado, sempre parece que todo ano, né, quando vem, sempre tem uma pimenta extra, né, no, nas coisas que acontecem, né, sempre é muito triste ver as coisas como acontecem nessas situações todas, até como você mesmo comentou, e porque é sempre uma vitória, às vezes a gente acompanha, né, aqui do Rio as vitórias que vão aparecendo para a questão da Rota Márcia Prado, que é um projeto sensacional de conseguir se consolidar. E essa aí talvez seja uma das questões mais complicadas de de políticas rodoviaristas que pensam no veículo motorizado antes de pensar nos modos ativos, né, já que a gente já tem a política Nacional de Mobilidade Urbana, que escancara que a prioridade é pedestre, ciclista, transporte coletivo, transporte carga e depois sim o transporte individual motorizado. Então, e quando a gente vê a questão do manejo de unidades de conservação, parece que o carro está passando, o raio de ação, né, de impacto do carro é muito mais amplo do que o da bicicleta, que ali no máximo tem uma compactação mínima do solo, que se resolve com a forma do manejo da própria traçado, né? Nunca tive a oportunidade de fazer a Rota Márcia Prado, mas a gente vai acompanhando e talvez estejam umas questões até acima, né? Como eu falei, né, da questão das políticas mais rodoviaristas, mais focadas no veículo motorizado, que impeçam o espaço, né, de crescer um espaço, estabelecer um espaço para a bicicleta. E isso entra muito no que você falou, do que precisa para uma rota, um destino se consolidar. E o último ponto que eu acabei não comentando é a gestão. Então, quando você tem uma gestão participativa, integrada, que vai entender, os carros que trafegam não vão ser, eles não vão perder o espaço necessariamente, porque vai abrir um espaço esse com a bicicleta e quem sabe, né, no futuro, as pessoas consigam pensar mais na bicicleta e andar mais, as pessoas comecem a ver que não precisam se, às vezes, em alta temporada, descendo ali para ficar engarrafado, poder escolher a bicicleta como uma opção de chegar mais rápido, né, em Santos e tudo mais, e conseguir desfrutar do litoral. Quando você pega uma rota de cicloturismo, qualquer uma das consolidadas, sempre vai ter alguma unidade de conservação próximo ou sendo atravessado pela rota. E esse movimento da rede brasileira de longo curso, das trilhas de longo curso, eles evidenciam ainda mais essa relação de, bom, vamos conectar as unidades de conservação do país a partir de modos ativos. Então, a gente tem a caminhada, a bicicleta, onde dá, né, os modos náuticos de caiaque, canoa e tudo mais. Então, a gente tem o entendimento que o uso público ele ajuda a conservar, porque traz a pessoa a questão da educação ambiental para as pessoas começarem a entender, às vezes, visitando uma unidade de conservação, outras unidades de conservação podem começar a pensar, pô, vamos manter aqui, porque a gente sabe que vai ter um impacto direto, né, no dia a dia, seja no microclima ou risco do Vale Europeu e das outras regiões ali fronteiriças, e identificaram que o uso público ele vai ajudar a inibir as atividades ilícitas de caça, de queimadas e de muitas outras coisas. Então, a bicicleta também ajuda na própria questão do patrulhamento, mesmo que seja de uma forma mais indireta.
Perfeito. Bom, em sequência, nós gostaríamos de conversar um pouco sobre os eventos que você organiza, Luiz, especialmente sobre o Encontro para o Desenvolvimento do Cicloturismo, que teve origem ali no ano de 2016, reunindo pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e da Universidade Federal Fluminense, a UF. Vocês criaram um evento com esse objetivo de discutir a interface do planejamento cicloviário ao planejamento do turismo no nível nacional, uma pauta extremamente importante. Então, gostaríamos de abrir esse espaço para que você possa comentar mais sobre a proposta do evento, comentar como foi a experiência dessas edições que vocês já realizaram, além de ser um espaço onde você pode trazer dados e resultados obtidos durante esses anos. A gente sabe que ao final de cada edição vocês também publicam os anais que reúnem toda a discussão das edições, então fica à vontade para comentar sobre.
Claro. O Encontro para o Desenvolvimento do Cicloturismo, né, o próprio nome, já foi um desafio para a gente mostrar que o encontro era para se discutir o planejamento, que culminou numa oportunidade de a gente montar um evento que pudesse juntar todo mundo que está discutindo e planejando o desenvolvimento do cicloturismo. Então, a gente já sabia, obviamente, que tinham diversos encontros para se discutir expertises, de experiências, de como se viajar e de como se preparar, mas a gente sentia que faltava um evento com uma caráter bem nacionalizado que a gente conseguisse discutir o planejar desses destinos, e não só destinos, né, mas a gente queria já abranger, né, pensando a mais longo prazo, também a operação, né, de rotas, de roteiros, parte do trade e tudo mais. Então, a gente, como academia, a gente sabe que a gente tem que aproximar o que se estuda muito. Então, a gente pensou justamente num formato de evento que trouxesse com a academia, ou a sociedade civil, iniciativa privada e o poder público. Então, e o que deu muito certo, a gente já tinha uma expectativa muito boa, mas acabou que superou todas as expectativas que a gente tinha, porque foi um evento sensacional que a gente fez em Niterói. E como entrega de academia, a gente quis colocar que tivesse uma mostra acadêmica e todos os eventos. Então, e divulgado com os anais e com uma própria compilação do que aconteceu, porque a gente sabe que o evento passa, e quando você quer saber mais sobre o evento, acaba perdendo, você não sabe o que aconteceu de fato. Ainda mais na época pré-pandemia, que as lives não eram tão comuns para você clicar no botão e ver como é que foi. E então foi uma experiência ótima, isso em 2016. Desde então a gente viu, né? Então a gente continuou as parcerias do mesmo jeito, mas dentro do Planet a gente viu a necessidade de criar um observatório para pensar o cicloturismo, de geração de dados, de agregar dados, para que eles pudessem ser disseminados também com o EDESC, que é o apelidinho que a gente deu para o encontro, para o desenvolvimento do cicloturismo, que é até meio trava-língua, né? Então o EDESC fica um nome mais curto e simpático. Então a gente se propôs, né? Obviamente demandas foram mudando, e acabou que a gente, com o observatório, a gente ainda manteve, né, sempre conversas com o Programa Interior de Bicicleta, e a própria UFSC continuaram parceiros nossos na parte do comitê científico, e a gente acabou tocando nos anos seguintes. Então a gente propôs, não, vamos fazer um evento bienal, bienal, de dois em dois anos, e durante o ano do meio a gente consiga, quando a gente pensa o próximo evento, então, por exemplo, o primeiro foi em janeiro, o Niterói, a gente quis fazer um evento que fosse itinerante e que começasse a rodar o país, mas é difícil isso, então a gente pensou, não, então vamos atravessar a Baía de Guanabara primeiro. Então aí a gente fez o segundo em 2018 na cidade do Rio de Janeiro, e nesse ano a gente quase não teve recurso, e foi uma coisa que a gente ainda ficou mais animado, porque as pessoas já tinham comprado a ideia da primeira edição e conseguimos fazer um evento sensacional com pouquíssimos recursos. Os recursos basicamente pagaram alguns deslocamentos e o coffee break, e ainda assim a gente conseguiu fazer um evento bem forte, com os anais, as pessoas vindo discutir. Então a gente viu como é que essa demanda por discussão é grande. E depois, né, e aí o tema do primeiro foi cicloturismo urbano, do segundo foi unidade de conservação. O evento em si não é só o evento naquele dia, a gente tem todo um processo do pré-evento que a gente constrói diversos outros projetos, debates e aprofundamentos para chegar até o encontro no dia, e depois a gente tem o pós-evento, que é ainda mais importante que o pré, para mostrar o que foi dito. E aí o terceiro, a gente começou a rodar o país, que foi, a gente decidiu, vamos fazer em Santa Catarina, onde tiveram as primeiras rotas consolidadas pensando no cicloturismo, que foi né, o Circuito Vale Europeu. A gente acabou fazendo em Blumenau, pelas questões logísticas, até para as pessoas também chegarem, e acabou que a gente aprofundou muito com os debates com os municípios do Vale Europeu. Só que acabou que, quando o evento estava para acontecer, chegou a pandemia e o resto todo mundo já sabe. A gente acabou fazendo duas rodadas virtuais, para entender, com seminários, um webinários em 2020 ainda, mas depois a gente fez um evento completamente virtual, usando a plataforma do Google Classroom, o YouTube, Google Meet e tudo. Então também, e foi muito interessante, porque a gente conseguiu abranger pela primeira vez quase todas as regiões do país, e também fizemos pela facilidade digital, né? E ainda conseguimos fazer uma sessão internacional extraordinária. E a gente trouxe pessoal de Taiwan, do Reino Unido, para discutir. Então, os debates começam a se mostrar que as pessoas também de fora também estão interessadas em discutir o Brasil. E é isso que é importante. Então, a gente já está também no planejamento do quarto evento, né? Então, acabou que agora ficou nos anos ímpares, né? Foi 2021, agora 2023. Mas aí, até meio segundo semestre, a gente vai ter mais novidades sobre isso, porque a gente já tem, né, muitas coisas debatidas, e a gente quer continuar aprofundando as pautas e continuar rodando o país. Então, a gente quer chegar em locais que estão com o desenvolvimento do cicloturismo também, seja em fase incipiente ou já consolidado. Então, os debates são sempre muito importantes. Então, basicamente isso, eu falei bastante, mas pensar que eu poderia falar mais.
Acho que é isso, então. E para finalizar, pedir para a galera que está escutando o episódio acessar a página do Luiz, né, e do Planet e tal, conhecer o trabalho dele. Para quem curtiu aí a nossa conversa.